e Deus criou o mundo.
Olá, bem-vindos. A profanação de qualquer texto sagrado passou a ser crime na Dinamarca, depois da polémica provocada por ativistas anti-islâmicos que queimaram publicamente o Alcorão, quer na Dinamarca, quer na Suécia. Os legisladores dinamarqueses consagraram em lei que rasgar, queimar ou desrespeitar textos sagrados é punível com multa ou pena até 2 anos de cadeia. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Hoje temos connosco o João Pedro Vala, escritor. Foi também professor no Colégio de São Tomás e é um interessado por assuntos religiosos. Eu sou a Cristina Esteves, estou com dois dos nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, e Pedro Gil, católico. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Começamos precisamente por esta temática da Dinamarca. Entre 21 de julho, vou começar por si, Ibrahim, entre 21 de julho e 24 de outubro, do ano passado, a polícia dinamarquesa registou 483 casos em que foram queimados livros ou bandeiras, portanto textos sagrados também. E esta lei foi defendida para precaver ataques à segurança nacional, mas também criticada por limitar a liberdade de expressão protegida constitucionalmente. Onde é que ficam aqui os valores?
Bem, os valores são sempre uma questão muito delicada, até porque a sociedade nórdica tem já um historial muito longo destas situações. E a verdade é que nós temos casos e casos de queimas do Alcorão, e até recentemente tivemos queimas da Torá também. Seja qual for o destinatário destas supostas provocações, eu vejo-as como provocações, acho que é preciso ter cuidado, porque são ações muito inflamatórias que podem, às vezes, ter um efeito nefasto em quem está a ser neste caso, atacado, entre aspas. Até porque estamos a falar de comunidades imigrantes que vivem na maioria desses países. São comunidades que vêm de países onde a cultura é um bocadinho diferente, a forma de pensar e de estar é diferente, a visão daquilo que são valores da liberdade e da liberdade de expressão também são bastante diferentes. E às vezes há aqui um conflito entre valores. E a verdade é que, sem
e quem
sem
é que
prejuízo,
tem que ceder?
Claro,
e quem é que tem que
aceitar? Eu acho que é assim, naturalmente, que o país anfitrião vai sempre prevalecer nestas situações, porque quem chega a um país tem que respeitar os valores daquele país. Não é isso que está em questão. Aquilo que está, eu penso que em questão é que, quando estamos a falar de um ataque ao sagrado para alguém, às vezes a pessoa vê isso como um ataque muito pessoal e pode reagir mal nessas situações. Claro que a liberdade tem que existir e a liberdade de expressão também tem que existir, mas quando essa liberdade de expressão ultrapassa uma certa barreira e começa a insultar, eu não digo os valores, porque o insulto dos valores sempre vai existir. Alguém querer insultar uma religião ou aquilo que ela acredita, naturalmente que é a sua liberdade de fazer isso. Mas quando se insulta a religião de um grupo, insulta-se o próprio grupo. E o grupo às vezes sente-se atacado com isso. E depois começa a haver a questão dos partidos. As pessoas acham que somos nós contra eles. E lá está. E aquilo que o governo da Dinamarca alega, acho que é um argumento legítimo, que é a proteção contra o terrorismo.
Sim.
E a proteção contra, naturalmente, estas ondas de reação.
Mas Ibrahim, as religiões não podem ser alvo de crítica pública? E o Islão tem mais facilidade ou dificuldade em aceitar?
Não, o Islão como religião não tem dificuldade nisso. Aliás, o Islão até é uma sociedade que tradicionalmente, eu não estou a falar daquilo que acontece hoje, mas no tempo do profeta e depois, o Islão tradicionalmente foi uma religião que defendeu sociedades laicas, onde cada um professa a sua religião, onde cada um pode ter a sua confissão religiosa, pode visitar os seus templos, pode, aliás, construí-los, e cada um deve ter a liberdade de a praticar.
Sublinhou que era em tempos idos.
Pronto, aquilo que acontece é que atualmente nós temos um mundo muçulmano muito ferido, muito ainda magoado com aquilo que tem acontecido, aliás, ainda a recuperar, como eu digo, com feridas abertas, com aquilo que tem acontecido no século passado, porque foi dizimado pela guerra, foi dizimado pelo colonialismo. Basta ver como é que o norte da África, e não só, está a reagir, o caso da Argélia com a França e também Marrocos. Ainda há feridas muito abertas e as pessoas não veem com bons olhos os povos que lá foram colonizar. Dou um exemplo, por exemplo, da França. A França foi uma potência colonial, como nós sabemos, e colonizou a Argélia e Marrocos. E muita gente que lá vivia viu os seus familiares a serem massacrados, a serem literalmente dizimados, escravizados pelos colonos franceses. E o país ficou literalmente, entre aspas, de rastos. E depois, quando os países ganham a sua independência, e quando a Europa, pelo menos a França, decide liberalizar a migração e receber as pessoas, a verdade é que as pessoas quase são obrigadas a lá irem porque não resta nada mais no seu país. E claro que há uma ira e um rancor que as pessoas mantêm pelos franceses por tudo o que eles fizeram às suas famílias, ao seu país, a toda esta chacina que tem existido. Eu falo, por exemplo, de um caso das forças espanholas, que nos anos 30 pulverizaram químicos nas montanhas do Atlas, em Marrocos. Sim. E até hoje as pessoas que vivem nessa zona, que é uma das zonas mais saudáveis para se viver no norte da África, porque é uma zona de montanha, ainda hoje há prevalência de cancro e de doenças raras por causa dessa pulverização de químicos que foi acontecendo. A questão que fica é como é que estas pessoas vão ter uma boa relação com quem fez isto? E às vezes estas questões que estão presentes na vida das pessoas manifestam-se quando há um ataque do outro lado. Aquilo que naturalmente podia não ser provocatório, porque as pessoas têm o seu direito de criticar o que quer que elas entendam, incluindo criticar a religião ou dizer um que acham sobre ela, torna-se um ataque ad hominem, torna-se um ataque à pessoa por toda a experiência que tem sido feita anteriormente. E os últimos 100 anos marcaram muitas feridas no mundo islâmico de uma forma geral, que provocou também a crise de migração que nós temos atualmente na Europa e pelo mundo fora. E por isso não é criticar a liberdade de expressão, mas se calhar na conjuntura em que nós estamos e da forma como isso pode ser às vezes, pelas reações nefastas que isso às vezes pode ter, é necessário prevenir isso.
É um rastilho. João Pedro Valla, na sua opinião, estes atos de vandalismo, porque são atos de vandalismo, potenciam o extremismo ou acordam-no?
Claro, claro. Eu tenho isto é um assunto também muito sensível para mim por razões diferentes. Porque a liberdade de expressão é da verdade do que eu trabalho, não é? Enquanto escritor e etc. E eu, em abstrato, sou absolutamente contra qualquer restrição da liberdade de expressão, mesmo do direito de ofender. Portanto, eu acho que isso deve ser preservado nas democracias. O problema é que a legislação não se faz em abstrato, faz-se em casos concretos. E o que se passa na Dinamarca, mas não só na Dinamarca, também na Noruega, na Suécia, são situações muito, muito graves e é evidente que isto não tem nada a ver com liberdade de expressão. Porque
são provocações.
Claro, porque basta ver que, por exemplo, a Dinamarca nem sempre, esta lei é relativa... Em 2017 foi permitido ofender qualquer... Portanto, a liberdade de expressão teve uma expansão muito grande na legislação da Dinamarca. E a partir de 2017, precisamente o ano em que essa lei foi criada, o partido Sram Cruz, não sei como é que isso se lê, que é um partido anti-islão, e a partir desse momento tornou-se absolutamente habitual queimar-se o Corão, envolver-se o Corão em tocinho e depois rasgá-lo, urinar-se no livro, ofendê-lo publicamente ao livro e a Maomé, chamar coisas inaceitáveis a Maomé. Também na Noruega se passou a rasgar, a cuspir e a arrastar por uma trela o livro. Na Suécia isso era feito de forma ainda mais ofensiva à porta de mesquitas. Portanto, isto não tem a ver com liberdade de expressão, tem a ver com a vontade de ofender uma comunidade que é minoritária e que tem muito menos poderes, ao ponto de a forçar a ter os comportamentos que estas pessoas dizem que essas comunidades têm. Ou seja,
além disso, a liberdade acaba quando começa a do outro, não é?
Em parte.
São as esferas.
Sim, em parte sim.
Ou caso seja, contrário, sim. Entramos na injúria, não é?
Claro, claro, mas a questão é mesmo esta. É, parece-me que há uma vontade muito clara destas pessoas fazerem com que as comunidades que ofendem se comportem como elas dizem que se comportam, para que esta caricatura ofensiva que fazem delas se torne real e isso gerar votos políticos. E é importante também sublinhar que esta lei põe de parte qualquer representação artística que faça este tipo de ofensa, não é? Portanto,
as caricaturas estão de fora.
Exclui mesmo expressamente?
Exclui expressamente e o entendimento do que é um comportamento artístico é bastante lato. E isso é muito importante salvaguardar, porque são coisas completamente diferentes, não é? Isso é importante.
Portanto, caricaturas como vimos no Charlie Hebdo podia acontecer.
Sim, mas isso acho que deve ser mantido porque não tem nada a ver com...
Mas não foram bem acolhidas de todo.
Claro que não, e eu percebo que sejam altamente ofensivas, mas viver numa democracia é aceitar também coisas que são ofensivas para nós.
É crítica, não é?
Claro.
Pedro?
Eu vou a este programa ter descoberto a existência de um leccionário num site chamado diariodarepublica.pt que permite perceber melhor as coisas das leis, até as leis portuguesas em concreto. E fui um pouco a saber o que cá em Portugal, qual é que era o regime.
Sim.
Fiquei então a saber que em Portugal constitui crime a ofensa ou escárnio públicos às crenças ou funções religiosas de outra pessoa, bem como a profanação de locais e objetos de culto em termos que perturbem a paz pública. E que isto é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Bom, não tinha noção, que eu já estudei isto quando fiz o curso de Direito, mas já não recordava.
Até porque somos profícuos em mudar leis.
Não é? Exatamente, podia ter mudado tudo. Eu não sei se esta é nova ou não, se é antiga. Porque eu, quando vi a notícia da Dinamarca, achei isso uma novidade curiosa, mas depois, afinal, é uma novidade que nós já cá temos.
Aliás, também não podemos esquecer da nossa lei fundamental, não é? Que onde está patente a liberdade.
Sim, sim.
Nomeadamente religiosa.
E é natural que as leis só se nos tornem conhecidas quando há problemas relacionados com elas, não é? Porque nenhum de nós leu as leis todas portuguesas, aliás, ninguém sabe quais é que são todas as leis portuguesas. Isso seria uma tarefa para outra gente muito mais poderosa do que eu. Mas então, é para dizer que eu partilho muito das coisas que aqui foram ditas, que é, por um lado, para viver em sociedade nós muitas vezes temos que respeitar as coisas dos outros. Portanto, aqui não se trata tanto de proteger uma fé determinada, ou algumas fés, mas de procurar o bem comum, sendo que o bem comum é aquilo que garante a paz, a sociabilidade. E realmente eu também percebo e sou muito, muito inclinado àquilo que o João Pedro disse, que é a liberdade de expressão tem que ser liberdade de expressão e isso dói muitas vezes, não é?
Uhum.
Portanto, porque senão de outra maneira... E esse é o problema, aliás, hoje em dia, associado à ideia do discurso de ódio. Nós passamos a chamar discurso de ódio simplesmente às coisas que são contrárias à minha opinião. Isso começa a ser uma doença grave da sociedade, não é? Portanto, a liberdade de expressão tem que poder ser liberdade. No entanto, também é verdade que há coisas que são muito importantes para outros e que ainda nós precisamos discordar. Eu acho que se entende mais ou menos a existência destas leis, que eu acho que tem um grande melindre, mas se nós também pensarmos nas leis que protegem os símbolos públicos, não é? Quer dizer, há muita gente que não se revê nos nossos símbolos nacionais pela sua forma como foram criados, mas em todo o caso, sendo os símbolos da nossa comunidade, eles merecem algum tipo de respeito, ainda que a pessoa possa ter.
Sim.
Bom, em todo
até
o caso,
porque não se deve renegar a história.
Gostava é só de. Até para equilibrar aqui um bocado as
e
coisas.
Com ela.
Que é que estas leis têm que ser, a existir, têm que ser aplicadas com justiça, isto é, de uma forma equânime e razoável, equilibrada. E eu gosto de chamar aqui à conversa uma lei que está a ser muito criticada noutro país chamado Paquistão, que é a lei da blasfémia, não é? Pronto, em que se considera que toda crítica feita a Deus, ou Deus, que segundo o conceito vigente naquela sociedade, é também punido. Bom, isso tem levado a uma aplicação persecutória da lei e sobretudo até a queixas anónimas e coisas que depois não se conseguem provar, e portanto, em que uma lei que até pudesse ter vagamente um fundamento, que eu discordaria completamente dessa lei, mas em todo caso depois leva a uma aplicação desvirtuada para ter uma disfunção. E por isso é que estas leis têm que ser feitas com tapias e medida. Eu acho que é muito mais interessante fazer um esforço que custa mais, mas é mais saudável, que é criar uma cultura de respeito para com as diferenças, porque que significa que é a experiência que se vive neste programa, quer dizer, que cada qual possa dizer até ao fim aquilo que acredita, não é? Sendo que muitas vezes é o contrário e são posições inaceitáveis dos colegas, e a pessoa conseguir ouvir isso sem apertar o pescoço do outro.
Claro, claro. A não ser quando são interrompidas pela moderadora.
Exatamente, mas a moderadora tem direitos. Mas é assim, e há um ponto que também se discute a propósito dos limites do humor, não é? É muito terrível de estabelecer limites do humor. Eu acho que é melhor não haver limites nenhuns do humor. O que é preciso é saber.
Tem que haver limites. Por isso é que depois há a difamação e a injúria, não é?
Porque eu acho que a questão mais importante é que o princípio interior que leva a fazer humor ou que leva até a atuar em público deveria ser um de respeito interior para com os outros. Pronto. Eu acho que isso é aquilo que melhor inspira o humor. O humor não se torna saudável pelos limites que lhe ponho por fora, mas pelo princípio inspirador por dentro. Claro, quem fizer
mas
o humor...
Mas isso não é legislável, não é?
Não, claro. Exato. Que não. Por isso é que eu digo que é aquilo. Claro. Aliás, como eu penso que, em geral, as leis não são o mais importante da existência.
Claro, claro, claro.
Embora muita gente, até mesmo do lado dos católicos, às vezes se tenha um bocado uma espécie de saudade da cristandade, que é, epá, quando nós tomarmos conta das leis, isto fica melhor. Epá, isso tipicamente é contraproducente. Portanto, isso não se faz assim. Portanto, primeiro cria-se a cultura, sim, o caldo da cultura, e depois da vida é que nasce a norma. E a norma tenta fazer o mais possível para reconhecer uma realidade. Não é?
Deixa-me ouvir o Ibrahim, até porque há pouco falava da questão de as várias culturas terem que se aceitar mutuamente. Quem chega a um determinado país não deve impor propriamente a sua cultura, deve praticar os seus rituais, mas não deve impô-la. Mas nós sabemos que existem extremismos. E eu gostava de falar do caso de França, em concreto, nomeadamente nas mesquitas. E por causa disso, a França impõe agora regras muito mais apertadas, nomeadamente para os imãs. Não são aceitos mais imãs pagos por países estrangeiros. É uma medida que entrou em vigor agora em janeiro, para controlar. O que a França pretende é reduzir o controle de outros Estados sobre a comunidade muçulmana local. Isto tudo por causa de várias situações, e eu quero pedir-lhe a sua opinião também, e como é que isto é possível, que um imã que estava desde 1986 em França, que já foi expulso, considerava a bandeira de França satânica, isto em plena mesquita, defendeu a jihad, discriminava as mulheres, considerando-as inferiores, e eram vários os comentários de ódio aos chineses. E aquilo que eu pergunto em concreto é: cada pessoa é uma pessoa, com a sua experiência, com a sua intelectualidade, e eu pergunto como é que alguém muçulmano entra numa mesquita, ouve um discurso destes e sai de lá tranquilo.
Não deve. E se o faz é porque temos um problema grave por resolver. Eu não tive a oportunidade de ler em específico sobre esse senhor em particular, mas é natural.
Mas não
que
é o primeiro caso.
Senhor,
não é?
Não é, eu sei que não é. E já houve caso. Aliás, vou falar com base nos outros casos que eu conheço e que tive a oportunidade de conhecer. Não pessoalmente, mas ouvi falar naturalmente deles. A verdade é que não podemos descartar primeiro as experiências que cada um tem, como a Cristina disse bem, e cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem uma relação com a vida diferente dos outros. E o que se passa em França, e é muito contrastante, felizmente, com aquilo que se passa em Portugal e em alguns outros países, é que o Islão que lá é vivido é um Islão de revolução, é um Islão de oposição, é um Islão de defesa dos nossos valores contra os valores deles, entre aspas.
O deles é quem?
O deles é quem está lá, os franceses, o sim, povo anfitrião. E existe essa esta guerra, entre aspas, este modo de viver muito vincado entre eles, até porque a sociedade francesa também é uma sociedade de guetos, é uma sociedade onde as pessoas vivem cada um no seu círculo e na sua vida. Não é o caso, por exemplo, em Portugal, é que não existe propriamente um gueto muçulmano, apesar de haver zonas de prevalência, mas as pessoas vivem e convivem umas com as outras, o que permite que se vejam diariamente, partilhem da cultura um do outro, Mas quando há um gueto, há um isolamento. E o isolamento marca um sentimento de pertença diferente daquilo que acontece.
Estamos
aqui
a falar de pessoas que vivem naqueles países, alguns já nasceram nos países em que os pais foram acolhidos, outros foram para lá muito novinhos. Este caso em concreto estava desde 1986, era
muitos
inclusive casado com uma francesa.
Portanto,
a questão é: porquê esta radicalização e porquê este olhar quase que de ódio para a sociedade que o acolhe?
É o que eu estava a lhe explicar há pouco. Aquilo que pode ser uma possível explicação disto é, obviamente, a experiência má que as pessoas tiveram com o passado colonial, com esse mesmo país que é a França, e não só, o mesmo acontece com a Bélgica e com algumas outras. Aliás, até acontece no caso da Índia com a Inglaterra. Há essa guetização, há esse isolamento e este, não digo ódio, mas este mal-estar com a sociedade de acolhimento que eu não defendo. Atenção, eu não defendo de maneira alguma. Mas como não faço parte dessas comunidades e não tive a experiência que eles tiveram, também não consigo falar com toda a transparência nesse sentido. Mas aquilo que acontece é que o Islão, como uma sociedade aberta a todos, e é uma sociedade que não é exclusiva aos árabes, aos indianos, aos africanos, ou a uma cultura em específico, é uma religião que está aberta a todo o mundo, como é o caso do cristianismo e o catolicismo, defende muito a sã convivência entre povos. E sempre é a favor de haver um diálogo entre as pessoas, haver uma coabitação e uma coexistência. E uma grande prova disso foi o passado muçulmano desta mesma zona onde nós vivemos, que é a Península Ibérica, onde judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em conjunto.
Sim.
Mas o passado recente tem aqui algumas questões muito particulares que incentivaram o ódio e o mal-estar entre as pessoas. Falando deste senhor em particular, surpreende naturalmente que é um senhor aparentemente francês, aparentemente crescido em França e que partilha valores da sociedade francesa e que de repente vira-se desta forma. Não dá para excluir aqui às vezes agendas pessoais que as pessoas possam ter, afiliações, ideais ou ideologias que as pessoas possam entretanto ganhar e que depois usam a sua posição de influência, a sua posição mediática, porque um imã para nós
é um
uma
líder.
Espécie de televisão.
Não, e é um líder
exatamente,
espiritual.
É um líder espiritual. E a sexta-feira é um momento de rede social, porque é um momento em que ele está a transmitir aquilo que ele acha e está a influenciar as massas. E por isso é que é importante, e é uma posição de muita responsabilidade, e as pessoas deixam-se influenciar com muita facilidade. E às vezes as pessoas identificam-se com um ou dois problemas que ele está a referir e imediatamente são conquistados.
Vão atrás.
Vão atrás.
Deixa-me ouvir o João Pedro em relação a esta tudo isto, não é? Esta radicalização que por vezes existe por quem praticada por quem chega a um país ou quem já está num país de acolhimento.
Sim, acho que isso, como dizia o Ibrahim, não é uma realidade em Portugal, pelo menos não há grandes notícias disso. Eu queria só falar, acho que vem a propósito desta radicalização, porque o Pedro estava a dizer com razão que custa quando nos ofendem, mas além de custar e termos que tolerar isso, eu acho que isso é uma grande oportunidade de crescimento, vermos as nossas posições ridicularizadas e vermos as coisas em que nós acreditamos serem expostas a críticas e a coisas que nos custam, porque isso vai por um lado mostrar-nos que muitas vezes todos nós somos incoerentes e hipócritas e que as nossas posições são insustentáveis no sentido de nós não as conseguimos manter coerentemente durante a vida toda e estarmos conscientes desse ridículo e esse ridículo ser-nos atirado à cara muitas vezes vai fazer com que nós saiamos do nosso pedestal e percebamos a posição do outro e isso vai evitar também a radicalização, não é? Porque se nós formos constantemente reforçada a nossa ideia sobre a superioridade moral das nossas convicções e, portanto, erradicarmos completamente a crítica, a ofensa. Claro que muitas ofensas são completamente despropositadas e não têm qualquer...
São gratuitas.
Sim, mas se nós tirarmos tudo isso da nossa vida, então vamos só criar um fosso gigante entre nós e a pessoa que está ao nosso lado e isso vai lá está a radicalizar.
Sim.
Não é?
Pedro, também um comentário.
Eu subscrevo, eu não tenho assim muito mais a acrescentar. Eu acho que a prestação é certa do que fez o João Pedro, é isso mesmo.
Muito bem, gostava também de vos ouvir sobre o que se está a passar em Israel, nomeadamente com a questão militar. Que depois do ataque do Hamas em Israel, nós sabíamos que havia exceções para o cumprimento do serviço militar, nomeadamente os judeus ultra-ortodoxos estavam fora, portanto, beneficiavam de isenções, só que neste momento a situação poderá eventualmente alterar. E eu pergunto qual é a vossa visão sobre esta matéria, a quem é que deve valer este fardo militar?
Eu acho que a primeira coisa que nos chama a atenção é esta ideia...
E porquê que os ultra-ortodoxos estão fora?
Exato. A primeira coisa que nos chama a atenção é logo esta ideia de que quando há um esforço militar, o espaço para a reflexão e para o pensamento religioso e para que são coisas muito importantes para a manutenção saudável de uma sociedade, são as primeiras coisas a serem postas de parte, não é? Portanto, há esta... Eu acho que isto resulta, acima de tudo, de uma guerra interna dentro de Israel, entre o Ministério da Defesa, entre o Ministro da Defesa, neste caso o Gallant, e Netanyahu, não é? Portanto, são duas... O Gallant foi lá colocado com a conivência dos Estados Unidos para criar um bloco de unidade nacional e, portanto, para impedir esta diva de extrema-direita de Netanyahu, e tem-se oposto...
Mas é uma coligação frágil.
É uma coligação frágil, e já essa fragilidade foi exposta, por exemplo, na crise do Supremo Tribunal de Justiça, não é? Em que Netanyahu teve várias tentativas de ingerência nesse Supremo Tribunal para que é uma coisa que normalmente os ditadores fazem, que é eliminar o sistema de checks and balances, como dizem os americanos, e na altura ele estava a braços com um processo de corrupção e, portanto, tentou fragilizar a posição do Supremo Tribunal de Justiça, e o Ministro da Defesa posto do lado das pessoas que violentamente se opunham. Portanto, há esta tensão, e depois também há dois Israéis, na verdade, não é? Há um Israel que é muito mais progressista e que se vê, por exemplo, até tem posições, por exemplo, a favor das comunidades LGBT, sim, por exemplo, muito, muito progressistas, e depois temos que é uma comunidade mais escolar, e depois temos uma comunidade ultra-ortodoxa, e a tensão é grande, não é? Porque a comunidade ultra-ortodoxa tem, por exemplo, é altamente subsidiada, tem vários benefícios fiscais, não trabalha tanto, no entender da comunidade escolar, como a comunidade escolar, não participa no esforço de guerra, por isso também consegue ter mais filhos e reforçar a sua, sim, posição. E depois impõe algumas regras, por exemplo, fecharem os transportes públicos ao sábado, fecharem as lojas, etc. E, portanto, quando há uma bipolarização tão forte numa sociedade, isso depois gera tensões, e isto é só mais um resultado disso e da luta de poder.
Exatamente, que existe em Israel.
Exato.
E que também pode, conforme vários analistas dizem, essa luta pelo poder e essa sobrevivência política também tem consequências no que aconteceu e acontece na faixa de Gaza.
Ah, claro.
Ibrahim?
Bem, claramente que há uma bipolarização na sociedade israelita, como falou o João, e eu concordo com isso, mas esta notícia vem, aliás, só vem provar que esta guerra já ultrapassou todos os limites da razão. Esta regra de isentar os judeus ultra-ortodoxos do serviço militar é uma lei muito antiga já.
Sim.
Já quase do tempo da formação do Estado de Israel, já tem mais de 7 décadas. E porquê é que foi nesta altura que isso foi chamado à atenção e ao barulho? Isto só mostra que Israel já está a gastar e a desgastar toda a sua força militar na ofensiva que tem estado a fazer. A sociedade israelita já não pode mais com isto, a maioria das pessoas estão a protestar contra isso e contra o governo, e tudo aponta para que deva haver um cessar-fogo com bastante urgência. Mas não havendo, naturalmente que é preciso mais e mais reservistas. Israel nunca contratou tantos reservistas para o serviço como tem feito este ano, e ainda está a precisar de mais. E esta lei claramente vem no seguimento de uma necessidade que Israel tem de mais mão de obra e mais pessoas no serviço militar. Para quê? Para uma chacina que deve parar e que não pode continuar. E eu acho que é nessa ótica que nós devemos ver isto.
Eu estava a fazer uma espécie de apologia da facção mais moderada, mas é importante lembrar que esta facção moderada foi a mesma facção que impôs o cerco a Gaza, e este ministro que agora tem esta posição contra Netanyahu foi quem disse que impôs o cerco e disse que estavam a combater contra animais.
Exatamente.
E que agiriam em concordância.
Eu ia mencionar isso. Portanto, ele tem tido discursos muito inflamatórios.
Portanto, exatamente. Portanto, é uma moderação que...
Sem estar a defendê-lo, porque ele tem tido citações, e aliás, esta questão do combater contra animais é claramente um discurso de ódio.
Sim, sim, é inaceitável.
Mas que vem na sequência dos ataques do Hamas em Israel.
Mas quem estava a passar fome não eram só as pessoas do Hamas, não é?
Sim.
Eram mulheres, eram crianças.
Exato.
Mas a questão que é normalmente alegada é que são utilizados como escudos.
Certo, mas são pessoas.
Portanto, é difícil de distinguir.
Sim, é aquela conversa que deveríamos ter aqui o Isaac para fazer o contraponto, mas de qualquer forma, aqui foi referido com muito acerto a situação dos ultra-religiosos, assim, dispensados, ou até agora dispensados do serviço militar, e que têm esses privilégios há já muito tempo, mas eu acho que é interessante tentar compreender por que razão é que estes ultra-ortodoxos têm este regime tão especial. De facto, Israel hoje em dia tem 2% dois terços da população são ateus e agnósticos. Portanto, não são religiosos. No entanto, a existência do Estado de Israel, a pretensão de ter aquele território, nasce de relatos que têm natureza religiosa. Portanto, é aquilo que Deus disse a Moisés sobre que o território de Israel ia ser do Nilo ou Eufrates. Esse é o contexto em que nós estamos. Eu não deixo de deixar... Um motivo de perplexidade é como é que isto se vive psicologicamente da parte de um cidadão israelita, como é que se apoia numa narrativa que é tão antiga e de natureza religiosa, não sendo a maior parte dos israelitas religiosos. E a razão pela qual os ultra-ortodoxos ficaram com todas estas isenções e privilégios foi porque na formação do Estado de Israel, levado para a frente não por razões religiosas, mas por outras razões étnicas, vamos considerar assim, chefiados por um não-crente chamado Ben Gurion, achou que internacionalmente era necessário que os judeus não estivessem divididos quanto a querer ter um território que lhes fosse atribuído. E os ultra-ortodoxos, que são os religiosos, acham que se Israel perdeu o território que Deus lhes deu, foi por infidelidade a Deus. Ora, se foi por infidelidade a Deus, só por reatamento da relação com Deus, e portanto só por razões religiosas e por um ato de Deus é que a terra lhe pode ser devolvida. Portanto, não faria sentido estar a aliar-se com um projeto que era meramente humano de um Ben Gurion e os seus homens. E por isso foi uma objeção religiosa. Nós não podemos estar de acordo com a restituição do território a Israel porque não é Deus que nos está a dar, mas são os homens que estão a tentar reavir por suas próprias...
E arrancá-lo à força.
Por suas próprias forças. E então Ben-Gurion chegou ao entendimento. Então vamos fazer assim. Vocês não se opõem aos desejos de Israel de ter um território e ficam, em contrapartida, isentos do serviço militar e ficam ali subsidiados na sua existência, ao ponto de poderem dedicar-vos às tarefas religiosas por completo. E assim, de facto, acontece com muitas dessas pessoas que têm formação teológica plena, mas não têm quase formação científica nenhuma. Portanto, há um desequilíbrio muito grande. Bom, e além disso, depois acontece que, com o evoluir das décadas, a comunidade religiosa, até por todas essas razões, tem famílias, em média, de 7 filhos, enquanto que o resto de Israel tem, em média, 1 ou 2 filhos por família. O que dá um peso cada vez maior desta comunidade e, portanto, o desconforto que tudo daqui resulta. Eu acho que isto é interessante conhecer, que é para entender que a big picture toda do que está ali a acontecer, o que está em causa, não é?
Uhum.
Por isso eu compreendo este esforço por resgatar essas pessoas destes privilégios, para benefício e fortalecimento de Israel, e também compreendo que pode ser um sinal daquilo que diz também que o Ibrahim, que se calhar aquele esforço de guerra está a ser um esforço...
Uhum. Fora o impacto económico, está a ser bastante grande também em Israel. Para finalizar, eu gostava de ouvir a vossa opinião e gostava de saber o que é que vocês pensam sobre qual é a relevância dos mediadores culturais. O que é isto, para quem não saiba? As unidades de saúde não estão a conseguir contratar mediadores ciganos, porque a carreira não é reconhecida. Há um único mediador sociocultural cigano a trabalhar numa unidade local de saúde de Lisboa. E ele, na prática, tenta desbloquear consultas, apaziguar ânimos, diminuir as ansiedades, até porque há aqui várias culturas que são diferentes. João Pedro, qual é a relevância destes mediadores culturais, na sua opinião, numa sociedade como a nossa?
É fundamental. Acho que é fundamental. Nós, a nossa democracia liberal está em crise, e os resultados eleitorais também têm chamaram um bocadinho a atenção para esse problema. E acho que...
Ou pelo menos mostra uma sociedade muito fragmentada, muito fragmentada e dividida, não é?
Sim, sim. Não, e eu acho que, ou seja, há um crescimento de um discurso, por exemplo, anti-ciganos, não é? E anti-comunidades mais minoritárias. E uma das grandes bandeiras da democracia liberal é precisamente a da defesa dessas minorias. E essa bandeira está sobre um forte ataque, não é? E, portanto, eu acho que o que isso vai fazer também vai fazer com que os outros partidos mais moderados e do arco do poder se sintam muito constrangidos quando têm que tomar medidas de inclusão dessas comunidades.
E os mediadores culturais que existem podem ser essenciais para esta questão toda, claro, da integração.
Claro, porque o grande problema destas sociedades, a criminalidade que se associa a estas minorias não vem das crenças dessas minorias, vem muitas vezes da ostracização e da pobreza a que são condenadas. E, portanto, quando nós não as queremos integrar, o que estamos a fazer é contribuir para que essa caricatura, e isso já falámos também no primeiro ponto, se torne real. Não é?
E, portanto, embora nem
isto
sempre
é a melhor maneira,
sim,
de combater,
embora muitas vezes confunda a criminalidade com a sensação de, claro, insegurança, que são coisas
diferentes. São coisas diferentes. Eu só estou a falar desta questão de, ou seja, de nós para evitar esses problemas, sim, alegados que na cabeça de algumas pessoas existem, a melhor maneira de resolver é tornar essas pessoas membros da sociedade e diminuir as diferenças que existem.
E no caso de haver-se nas unidades de saúde, e nós sabemos que de vez em quando, Ibrahim, existem muitos problemas, porque as pessoas fartam-se de esperar e têm ali algumas questões, um mediador aqui pode fazer serenar, pode, e aliás, aceitar melhor.
O mediador tem um papel de mediar, naturalmente, de criar uma ponte entre, neste caso, o serviço de saúde e a pessoa que está do outro lado, que não está tão familiarizada com os procedimentos daquele espaço, que tem uma cultura diferente ou uma maneira de estar e pensar diferente. E, nesse sentido, o João falou bastante bem, explicou bastante bem aquilo que é a realidade da adaptação e da integração numa sociedade. Porque quando nós queremos ver toda a gente bem integrada numa sociedade, temos que ajudá-los e temos que criar pontes nesse sentido. Falando em específico dos ciganos, é com pena que eu vejo que, se um certo partido entrar no poder, vai ser difícil continuar a zelar pelos direitos destas minorias e de outras, que estão a ser naturalmente alvo de ataque.
Há uma Constituição.
Sim.
Há uma Constituição e existem leis.
Claro, e aliás, esse direito é um direito constitucional que existe para estas pessoas e tem que ser dado.
E há a defesa da integração, é isso que todos pretendemos, não é?
Se não
a integração. E o respeito.
Se há aqui uma lacuna que não permite contratar esses mediadores, essa lacuna tem que ser corrigida, porque senão vai deixar danos muito graves nesta situação. Eu dou um caso muito particular da comunidade muçulmana, já cá falei várias vezes sobre isso. Temos sido abordados muitas vezes por profissionais de saúde dos centros de saúde e dos hospitais que nos vêm perguntar sobre a questão da mutilação genital feminina, que falámos sobre isso num dos programas passados. E eles dizem que há senhoras que vêm cá a requerer serviços de saúde porque estão feridas com essa mutilação e não sabem o que fazer. E elas, e estas senhoras, enfermeiras e médicas e médicos, quando vêm nos perguntar, perguntam-nos qual é que é a vossa visão cultural e religiosa disso. Será que temos que ter algum cuidado com isso ou não? E nós dizemos simplesmente que isto são questões culturais, que nada têm a ver com a religião. E que devem ser tratadas...
E que são confundidas com a
que são
religião.
Muito confundidas e misturadas de forma errada com a religião. E que tem que se preservar a saúde da pessoa, acima de tudo.
Mas isso é uma função muito importante por parte dos líderes.
Exatamente.
Religiosos, nomeadamente
momento,
os imãs nas mesquitas.
Portugal, os próprios líderes religiosos estão a funcionar como mediadores informais, não são formais e contratados, mas são informais, e ajudam muito a estabelecer essa ponte que é muito necessária para facilitar a integração.
Pedro, um breve comentário também sobre
eu devo testemunhar
a relevância.
Sim, uma experiência que eu acho que é inspiradora e baseia-se nos mesmos princípios que eu tive de ter sido convidado para moderar uma sessão que já aconteceu, com dois muçulmanos a explicar aos profissionais de saúde no Hospital de Santa Maria o que é que a visão de fé trazia sobre os cuidados quanto ao nascimento, à morte, etc. E isso é importantíssimo porque é colocar a prioridade na saúde do doente. Isto é, porque também está a constatar-se cada vez mais que o bem-estar do doente está muito relacionado até com o seu bem-estar religioso. E, portanto, a presença desses fatores na prestação dos cuidados de saúde, ou pelo menos que esteja possibilitado, tem a ver não com permissão ou das liberdades das religiões, mas tem a ver com a respeito da dignidade do doente. E eu vejo aqui uma situação paralela, só paralela, no sentido de que quanto mais conhecermos as idiosincrasias de certas comunidades, é mais fácil ter o trato justo, adequado e equilibrado, não é? E eu até devo dizer que tenho interesse em conhecer, porque conheço muito mal a comunidade cigana, a sua origem, as suas particularidades, o seu modo de ver. Espero que um dia neste programa, estou a olhar ali para o produtor,
possamos convidar
alguém que nos possa explicar um bocado, porque assim, é aliás o mesmo tipo de experiência que temos aqui no programa, que é, eu antes de vir para este programa conhecia, mas muito menos o que era o Islão, muito menos o que é o judaísmo, que consigo compreender muito melhor, para lá dos estereótipos e caricaturas, o que é importantíssimo. E pronto, neste aspecto eu também penso que há aqui coisas muito saudáveis que estejam a acontecer neste fenómeno.
Posso só acrescentar uma coisa?
Sim. É porque quando o Ibrahim estava a dizer isto de um partido a surgir, falou da constitucionalidade, mas o problema é que isto não é uma questão de constitucionalidade ou não, nem de leis, é de financiamento. E esse partido visa precisamente atacar o financiamento de medidas como estas, não é? Portanto, não é por aí que se faz o combate, não é?
Depende do partido com que estiver no poder.
Sim,
também,
mas é outra,
não é?
Conversa. Sim.
Muito bem, 20 segundos a cada um para uma recomendação. Pedro Gil.
Então eu recomendo uma exposição chamada Todos com Jesus, que abriu no dia 14 de março no Tesouro Museu da Sé de Braga e que estará aberto até ao final da Semana Santa.
Ibrahim?
Mais um livro. Há pouco falávamos sobre a civilização e o Estado de Israel. Fez-me lembrar um livro que eu tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás. Uhum. Mostra muito o passado do povo judeu em territórios muçulmanos e árabes e a convivência sã que tem existido entre esses dois povos. O livro, mais uma vez em inglês, chama-se Uprooted: How 3,000 Years of Jewish Civilization in the Arab World Vanished Overnight. Mostra muito uma pequena tragédia que é a perda da cultura judaico-árabe, eu não digo judaico-muçulmana, mas judaico-árabe que existia, em tantos territórios, e o mais próximo está já a sul do nosso país, Marrocos, que tem tantas pessoas que contribuíram para também a atual comunidade judaica portuguesa. Isto desapareceu de um dia para o outro, depois da constituição do Estado de Israel, e foi uma cultura literalmente apagada.
João Pedro Vala.
Eu queria recomendar um livro. A propósito desta conversa que nós estávamos a ter, eu lembrei-me de um livro do Philip Roth, que é um autor que eu gosto muito, que se chama The Plot Against America. Em português acho que é A Conspiração contra a América. E que é uma ficção acerca da realidade dos Estados Unidos no pós-guerra, do pós-segunda guerra, que mostra a fragilidade de instituições que nós achávamos que eram, como por exemplo a democracia norte-americana, que nós achamos que são inderrubáveis e como às vezes uma alteração ligeira pode causar danos sistémicos e muito graves. É um romance ótimo.
Muito bem. João Pedro Vala, foi um gosto tê-lo aqui neste programa.
Muito obrigado.
Ibrahim e Pedro Gil, voltaremos a estar juntos na próxima semana. Quanto a si, obrigada pela companhia. Boa noite. Fique bem.